as revoluções são sempre a favor do povo?
Não, muitas vezes são contra.
As revoluções sempre existiram?
Não, é uma invenção moderna, como o trem.
Tememos os movimentos revolucionários?
Quem tem juízo teme.
Vivemos em constantes revoluções?
Não, só hoje em dia, porque o marketing é a revolução.
Estamos iniciando mais uma edição do Linhas Cruzadas, hoje para falar sobre revoluções. Oi, Pondé.
Oi, Thaís.
Pondé, nós fomos às ruas perguntar para as pessoas se elas se acham revolucionárias. Vamos ver o que elas responderam.
Eu acho que, infelizmente, não posso me considerar particularmente revolucionária, porque eu acho que eu integro no meu dia a dia a estrutura capitalista, essa estrutura socioeconômica, E eu não faço nada para mudar essa sociedade estamental no meu dia a dia.
Eu não me considero uma jovem revolucionária, infelizmente, porque eu não estou fazendo a revolução.
Eu me considero uma jovem revolucionária por ser a segunda geração da minha família por parte paterna, por exemplo, estar cursando um curso superior, por estar engajada nas questões feministas, antirracistas e ter consciência dos meus privilégios.
Uma família que vem de um bairro periférico, né? Uma família que vem de uma condição social baixa. E a gente tem que sempre estar ocupando esses espaços aqui e só da população negra já está conseguindo entrar, né, abrigar esses espaços aqui já é um ato de revolução. Então todos os pretos aqui que estão dentro dessa universidade aqui já é meio revolucionário já.
Eu me considero revolucionária porque eu acho que esse sistema vigente, ele acaba beneficiando algumas pessoas em detrimento de outras e eu acho que a gente tem que trabalhar para mudar isso e criar um mundo mais igual.
Sim, eu me considero uma jovem revolucionária porque eu acredito que atualmente a gente precisa ter medidas muito efetivas para a mudança da sociedade em que a política seja mais abrangente. Então historicamente a gente já teve várias figuras que participaram desse processo, então é vez de nós jovens também participarmos.
Eu sou revolucionária porque eu sou professora e para mim esse ainda é o maior ato de revolução. Eu acredito, luto, estudo por uma educação para todas e todos e que é pautada no diálogo e respeito.
Achei esse Povo Fala extremamente significativo, porque a gente vê todos os níveis, tanto da identidade idealizada, da ideia de revolucionário, veja que algumas pessoas que falaram que são revolucionárias deram lá as explicações, a gente volta lá, e acho que umas duas meninas do começo falaram, infelizmente não sou. Né? E aí depois vem todos os clichês, o que se entende hoje sobre a sociedade, que tem que mudar e tal. Não fica claro, me parece, para muitos de nós, que a ideia de revolução é uma invenção que nem a máquina a vapor, que o trem, depois o telégrafo, ou seja, essa ideia de que o mundo tem que mudar o tempo inteiro. Né? Tanto é que hoje em dia o ambiente mais revolucionário, entre aspas, porque eu não levo isso a sério, é o marketing. É a prova de que a ideia de revolução está dentro do próprio capitalismo, da estrutura dele. Agora, aí aparece, né, por exemplo, a última entrevistada, a educação, a priori revolucionária, é claro que a ideia de uma educação dialógica, respeitosa, na sala de aula, com os alunos, na realidade hoje a gente não tem quase debate nenhum em sala de aula. Primeiro porque professor tem medo de aluno, aluno tem medo de professor, aluno tem medo de aluno, e na verdade me parece que o discurso considerado revolucionário hoje é aquele que concorda com todo mundo.
Pondé, você está chamando de revolução como uma liberdade poética, digamos assim, né?
Essa, como eles, discurso, né?
Como eles
Eu
também
comentando
fizeram.
Eles.
Exatamente.
É, eles pensam.
A predominância do discurso da esquerda cultural, por exemplo, a gente está chamando de discurso revolucionário. Você também falou que hoje vivemos uma revolução do marketing. Mas o que é a revolução propriamente dita, no sentido técnico, digamos assim? E por que ela é diferente das revoltas que aconteceram, por exemplo, na Roma Antiga, a revolta dos escravos, revolta de Espartacos?
Então, olha, duas coisas. Primeiro, eu acho que o que a gente viu no Povo Fala é o entendimento que as pessoas, os jovens principalmente, têm muito claro do que é revolução. É um clichê. Né? Isso ele aprende na escola, aprende na universidade, aprende nas bolhas de redes sociais, essa coisa, não, o capitalismo, eu quero... E aí depois todo mundo quer ser descolado nas redes sociais e tal. O que você está perguntando, por exemplo, a diferença entre revoluções e revolta, então a gente tem que trabalhar o conceito de revolução, que na realidade é um conceito criado basicamente pelos próprios revolucionários de alguma forma. A diferença de revolução para revolta, primeiro, a revolução é um fenômeno que está ali, a gente pode empurrar um pouco mais para trás, final do século XVII na Inglaterra, né? Século XVIII, Estados Unidos e França. Mas a ideia que a revolução gosta de cultivar sobre si mesma, de diferente, é de que a revolução é um movimento que quer transformar a sociedade, né? E aí o modelo francês, inclusive criticado pelo Edmund Burke, aquele autor britânico, é porque quer criar um novo mundo, criar novos homens, novas mulheres, como aparece na fala dos meninos e das meninas aqui. Uhum. Né? Uma revolta, por exemplo, a de Spartacus, não tem a construção política utópica associada. É claro que no filme de Stanley Kubrick está embutido no Kirk Douglas, que é o Spartaco, a ideia de que ele quer todo mundo igual, certo? Muito difícil dizer que isso tinha na cabeça do Espartaco.
É, na verdade, parece que ele só queria mesmo fugir, né?
Ele queria o normal, ele queria escapar daquela fria que era um lixo ser escravo, certo? E não essa coisa de criar um mundo em que todo mundo ia ser igual e ia se abraçar e ser irmão. Parece quase cristão a fala do Espartaco no filme do Kubrick, que é um grande filme, sem dúvida nenhuma. Então, acho que essa é a diferença, Thaís. Assim, o conceito de revolução está vinculado à ideia de que homens e mulheres podem transformar tudo. E, especificamente, podem transformar a partir de um modelo de sociedade que você deve chegar. Isso é muito claro na Revolução Francesa, é muito claro na Russa, é muito claro na Chinesa, é muito claro na Iraniana, mas não é tão claro na Americana e na Inglesa.
E por que que essa ideia de homens e mulheres quererem transformar o mundo, como você falou, surgiu, como você disse, só recentemente? Aí por volta do século XVIII. Por que que não existia essa ideia antes?
Porque ninguém nunca antes inventou uma máquina a vapor. Ninguém nunca inventou uma sociedade baseada em você vender e comprar em larga escala, certo? A modernidade, ela é uma ruptura no modelo histórico muito antigo, certo? De uma sociedade sem movimento, que se repetia. Por exemplo, a modernidade criou a concepção de futuro que a gente tem. O futuro não existia, o futuro era o mesmo de hoje, que era o mesmo de ontem. A modernidade, que está na cabeça de toda essa meninada aí, inventou a ideia de que o futuro será diferente de hoje, será melhor e será fruto da nossa transformação. Então, por quê? Porque nunca tinha havido capitalismo, ruptura, invenção de máquinas, tecnologias, sistemas novos de comunicação. Eu estou lhe dando uma resposta absolutamente marxista.
Pois é, mas para além da sua resposta marxista, você sempre diz que até a Idade Média as pessoas viam a religião como a redenção do mundo, a redenção para o mundo. E depois a religião foi substituída pela política como promessa de salvação do mundo. Essa substituição da religião pela política também não teria servido de motor para esse início das revoluções?
Então, a redenção primeiro... A expectativa de redenção, por exemplo, no cristianismo, é alguma coisa que não passava pela transformação política do mundo. Passava por uma salvação da alma numa outra esfera, certo? Essa pergunta que você faz tem a ver com o surgimento do modelo secular de sociedade, que, por sua vez, está colado na inauguração da modernidade. Se você pega, por exemplo... livros como Era Secular, do Charles Taylor, que é um grande livro, filósofo canadense, ele vai dizer lá quais são os dois fundamentos do secularismo, ou seja, uma sociedade em que a religião não faz parte do pilar público, das instituições. Quem vai chegar na ideia de Estado laico, essas coisas? Um é o surgimento do que ele chama de tecnociência. Certo? A possibilidade de você resolver problemas a partir da capacidade de engenharia que os seres humanos têm, no sentido largo da expressão. O outro, surgimento do modelo de Estado. Juízes, administradores, por exemplo, que fazem a gestão daquele lugar a partir do interesse do dono, depois do governo, seja lá o que for. Então, esses dois pilares, como fala o Taylor, as condições de possibilidade do mundo secular, eles são diretamente colados com o surgimento da modernidade. É a mesma coisa, que ao mesmo tempo é a mesma coisa, aliás, a própria definição do Charles Taylor é máquinas, estado racional, que racionaliza e soluciona problemas, certo? E mesmo que a religião está presente, o transcendente, ele está aqui do lado, mas ele não é daqui que a pessoa espera a solução. Aliás, como diz o Charles Taylor, você só vai à religião depois que os dois pilares da secularização não funcionam. Então, você vai à religião. Então, é por isso que a gente pode dizer com razoável segurança que a política tomou o lugar da redenção, da graça, como se fala em teologia. As pessoas esperam da política a transformação do mundo aqui. Isso é a revolução.
Linhas Cruzadas volta já já e no próximo bloco nós vamos ver de todas as revoluções famosas, históricas até hoje, qual foi a mais bem-sucedida. Estamos de volta com Linhas Cruzadas, hoje falando sobre revoluções. Pondé, explica aí por que a filósofa Hannah Arendt diz que a Revolução Americana, aquela de 1776, foi a única revolução bem-sucedida até hoje da história.
Por que
ela desconsidera, por exemplo, a francesa?
Veja, a Hannah Arendt faz essa defesa da Revolução Americana em cima da ideia de que foi a única revolução que conseguiu fundar, de fato, um Estado liberal, uma república num lugar onde não existia, certo? Criou a independência dos americanos com relação à corte inglesa e isso se constituiu numa nação completamente diferente das nações que existiam até então.
Mas no caso da Revolução Francesa, ela também não derrubou o absolutismo e também não
conseguiu... A Revolução Francesa, primeiro, assim, o modelo de sociedade que a Revolução Francesa foi criando ao longo de um século inteiro... A Revolução Francesa teve 1789, 1830, 1848, 1871. Os Estados Unidos criou um modelo de país que não existia. A França foi de soquinhos e soquinhos. Depois do modelo americano, chegar até o que a França chegou, depois de todos esses modelos revolucionários. Entende? Os Estados Unidos, de certa forma, começou a partir do zero. Começou a partir do zero. E criou um modelo de sociedade que não existia. Entende? A França criou a República depois dos Estados Unidos. A Inglaterra nunca criou a República. Mas o processo inglês foi criar mecanismos de contenção do poder soberano do rei, né? Que é o que vem desde a Idade Média, digamos assim, contendo o poder soberano do rei. Então, o que acontece na emergência dos Estados modernos são processos que, às vezes, a gente pode até dizer que chegaram meio que sem querer, tropeços. A Revolução Americana, pensada com o objetivo de criar uma democracia, que se constituiu numa democracia, numa república, foi um projeto que criou um modelo de país que não existia. Por isso que o Tocqueville foi para lá estudar a democracia. Mas ele foi para lá porque os Estados Unidos era um laboratório social. A partir do zero... Nunca tinha existido uma democracia daquela dimensão num território que foi se alargando e crescendo, certo? Que nasceu da cabeça, entre aspas, de alguns caras.
Não foi o Tocqueville que dizia que as revoluções nasceram da inquietação dos espíritos?
E ele se refere a uma inquietação e uma insatisfação com a posição na qual você nasceu. Aquilo que os ingleses chamam de station, né? A sua posição no mundo. Então, essa inquietação, que na linguagem do Tocqueville é muito claro, que é uma espécie de inquietação quase espiritual, não religiosa, mas espiritual, a gente diria hoje talvez existencial, que está vinculada a insatisfações na ordem do lugar que você está no mundo, onde você nasceu, ele enxerga isso, ele diz, quando ele, nesse trecho... Do Memórias, ele, nesse trecho, ele faz um vínculo direto entre isso e o socialismo, essa inquietação. Porque ele está no momento de 1648, que é uma revolução bastante vinculada às utopias socialistas já, dos trabalhadores, digamos assim. Então, ele faz esse vínculo entre inquietação, insatisfação com o lugar que você nasceu na sociedade, inclusive o rancor com quem está acima de você e o que ele chama de socialismo naquele momento, que é a revolução, né?
Bundé, pensando nas revoluções mais famosas que a gente tem, a russa, a cubana, a francesa que você já mencionou, a americana, a iraniana, em que medida que a ideia de que o ideário popular está sempre por trás de uma revolução é verdadeiro?
Eu lembro muito bem quando eu era aluno de escola, né, no período da ditadura no Brasil, que os professores de história, eu vou usar essa lembrança para começar a lhe responder, os professores de história frisavam, porque durante muito tempo se chamou o golpe, o famoso golpe que deu a Revolução, né, em 64, de revolução. Era assim que eles se referiam a si mesmos, né? E os professores de história frisavam muito que a diferença entre golpe e revolução é que golpe é alguma coisa que é uma coisa um tanto palaciana, a partir da força do próprio Estado golpista naquele momento, seja lá qual for o viés, enquanto que revolução é um movimento popular, certo? O que significa isso? Significa que revolução seria alguma coisa que parte da base social. Revolução popular sai das bases.
Das massas.
Das massas. E essas massas se organizam e elas vão para a solução da sua... do seu problema e tal. Então, é por isso que a ideia de revolução está sempre vinculada à ideia de povo. Quando eu respondia para você no começo do programa que eu suspeito que as revoluções não são sempre a favor do povo, né? Acho que vale a pena deixar isso muito claro, é porque os revolucionários, ou seja, as pessoas concretas, históricas, aqui no Brasil também, se você pensar, revolucionários, pessoas no sentido que queriam fazer a guerrilha, ou seja lá o que for, né? Que esses se entendiam como revolucionários, não os militares, né? Desse ponto de vista. E existe aí uma questão que é o seguinte: o povo é um substantivo que é usado normalmente de forma abstrata. E uma característica das revoluções historicamente realizadas é que, em algum momento, uma certa elite, que os russos chamavam de nomenclatura, uma certa elite de gestão do Estado, burocrática, se volta contra o povo. O que significa isso? Continua usando a metáfora do povo, usa, inclusive, os rancores do povo, as invejas do povo, aquilo que Tocqueville fala, que você lembrou, certo? Contra as pessoas que, pelas mais variadas razões, sacam que os revolucionários nada mais são do que os mentirosos.
Tá, então aí você está falando do período pós-revolução, né?
Sim, mas eu estava falando já antes, quer dizer, os revolucionários incitam a população, uma parte da população, incitam. E isso que eles incitam, se eu seguir o Tocqueville, com o qual eu concordo, né, eles incitam em cima do que a gente poderia chamar de afetos, como ressentimento, insatisfação e muitas vezes em cima de uma vida horrível mesmo. Quem pode suspeitar que na Rússia a vida era horrível? Ou na França pré-revolução? Horrível no sentido de condições materiais miseráveis, sofrimento e tudo mais. Mas a ideia sempre, mesmo se você pegar no Irã, por exemplo, né, a Revolução Iraniana, a revolução que deu no movimento, no Estado totalitário, teocrático dos ayatolás. Essa revolução foi vista por gente como Foucault como um movimento popular de quebra de uma monarquia que servia aos interesses dos países da Europa.
Que caminharia para uma espiritualidade política.
Então, a revolução. A revolução caminharia para um modo de vida espiritual que teria um sentido político no sentido de igualdade entre todas as pessoas, de solidariedade entre todas as pessoas e que representava o anseio religioso da população islâmica xiita iraniana, né? Então, claro, uma revolução. Agora, é interessante porque, tudo bem, a gente ainda pode dizer que naquele momento, sendo a ditadura violenta como era do Reza Pahlev, tendo feito ela uma modernização contida dentro de uma elite econômica, financeira, né, que vivia tipo como parisiense, a gente ainda pode enxergar esse discurso. Hoje, a esquerda, em grande parte, é presa na defesa do Irã. E você vê como se pensar, se revolucionário, acaba fazendo com que você vire uma pessoa pouco inteligente ou mentirosa.
Vamos ver agora uma cena do filme Reds, que conta a história do jornalista americano John Reed, que vai para a Rússia durante a Revolução e se torna ele mesmo um revolucionário.
Emocionante, né? Olha, é muito interessante olhar para uma cena dessa, né, da Revolução Bolchevique de hoje, né? É claro que aqueles que defendem a Revolução Soviética ainda hoje têm todo tipo de explicação para dizer porque ela deu errado. Essa revolução deu num regime extremamente paranoico, o que eu suspeito que é a vocação de todo mundo que se acha revolucionário é virar um agente de paranoia. Como se identifica o agente de paranoia? Ele fica o tempo inteiro buscando identificar em pessoas que elas são inimigas daquele conjunto de crenças que ela tem, certo? Então, você não precisa só de um regime totalitário como o regime soviético que nasceu daí, da Revolução Bolchevique, né? Extremamente violenta. Que faria qualquer, essa moçadinha de esquerda de faculdade hoje, fazer xixi na calça. A mente revolucionária, no sentido da estrutura de personalidade que se acha fazendo uma transformação social, isso que eu estou chamando de revolucionário agora, essa mente tem vocação paranoica. E a vocação paranoica dela deságua, mesmo no regime democrático, em estruturas totalitárias. Eu suspeito que você pensa contra tal grupo. Eu suspeito que aquilo que você fala tem a ver que é contra aquilo que eu considero certo. Se isso se transforma no esquema judicial, como tem acontecido no Brasil, você tem regime totalitário, ainda que seja dentro do Estado de Direito. Portanto, quando você tem grupos sociais que acham que estão representando o bem e que podem fazer uso de seja lá que tipo de violência que for a favor disso, está em sistemas paranoicos.
Linhas Cruzadas volta já já e no próximo bloco nós vamos ver como a ideia de revolução pode fazer dinheiro. Estamos de volta com Linhas Cruzadas hoje para falar sobre revoluções. E a gente falou que ia dizer como que o capitalismo aproveitou a ideia de revoluções para fazer dinheiro. Como foi isso, Pondé?
O capitalismo se apropriou da revolução, da ideia de revolução, porque o capitalismo percebeu, principalmente no âmbito da Revolução Cultural Americana, que ali tinha um nicho. Esse nicho chama-se jovens, né? A contracultura criou o jovem como target, certo? Target no sentido de publicidade, né? Então, a roupa que ele usa, da roupa suja, rasgada, porque ele era um hippie que não tomava banho e não fazia nada, para aquele tipo de jovem que a gente vê na porta de faculdade hoje em dia, que acha que se usar uma roupa rasgada, ele de alguma forma está mimetizando o ímpeto transformador da sociedade. O capitalismo, ele derrotou o socialismo, pelo menos até hoje, porque o capitalismo como instrumento cognitivo, no sentido de forma de enxergar o mundo, é infinitamente mais inteligente do que o socialismo. O socialismo é burro, porque ele enxerga um homem que não existe, trabalha com um horizonte inviável e, para realizar seus delírios, cria, ou pelo menos criou até hoje, sistemas extremamente totalitários. Enquanto que o capitalismo, não estou dizendo que o capitalismo é lindo, não tem nada lindo no mundo, enquanto que o capitalismo opera em cima do comportamento humano, certo?
E não quer fazer um novo homem.
Não quer fazer homem novo nenhum, ele quer, na realidade, fazer com que os sujeitos acreditem que eles podem fazer uma vida nova para eles, né? Se reinventar, como fala o marketing. Então, a ideia de revolução, ela foi, aliás, como Adorno poderia dizer claramente vendo isso, capturada pelo sistema de produção capitalista, virou uma mercadoria. O revolucionário, que está na cabeça dessa meninada toda, é um produto que é vendido até por banco, né? É impressionante como, inclusive, muitos jovens de hoje em dia, e pessoas não tão jovens, que aí fica mais ridículo ainda, não percebem que o arquétipo do revolucionário é vendido por banco hoje. Hoje, o revolucionário vende camiseta, certo? Se você usar o cabelo assim, é revolucionário. As palavras que você usa, os ódios que você tem, é tudo um pacote, um clichê.
Então, vamos ver agora uma reportagem que mostra como fazer dinheiro com as revoluções.
Meu hábito de consumo referente a esses produtos, no caso, eu costumo pensar da seguinte maneira. Qualquer vestimenta, adereço, pode ser uma camiseta, um boné, uma xícara, caneca, qualquer coisa. Eu gosto de utilizar essas coisas porque, além de eu gostar de me aprofundar no assunto, eu acho que é uma forma também da gente poder conscientizar um pouquinho as pessoas que veem você na rua ou nos lugares. Porque pode ser que você acabe meio que despertando na pessoa uma curiosidade que ela não tinha.
E, de repente, eu percebi que tudo isso, a gun, as bombas, a revolução...
Eu acredito que se houver uma revolução no Brasil, ela vai ser com características mais do povo brasileiro mesmo. Eu acredito que uma revolução nos moldes do passado, com armas em mãos, essas coisas, eu acredito que pelo menos aqui no Brasil hoje não é viável. Né?
As redes sociais viveram aí nos últimos 5, 8 anos um boom desses debates, né? Então ali com, acho que eu diria que ali em 2013, né, quando a Dilma ainda estava no poder aqui no Brasil, e o processo de golpe que ela sofre, uma juventude nasce e as pesquisas por revolução, as pesquisas por socialismo, por comunismo, vão às alturas. Então esse se tornou um assunto que as pessoas passaram a se interessar e a querer entender, né? E a partir daí a gente viu a indústria produzindo muitos produtos, né, que dialogam com esses temas, né? Também a gente precisa se lembrar do processo que é quando a grande indústria se apropria desses assuntos, desses debates, acaba por esvaziar, né? Então, vender um produto se torna apenas um processo de lucro.
Claro que tem pessoas que demonstram muito mais, que fazem um trabalho muito maior do que esse pequenininho trabalho que eu estou fazendo. Eu acredito que o importante mesmo é você colocar, nem que seja aquela sementinha de dúvida na cabeça da pessoa, para fazer ela começar a ver um mundo diferente, pensar na política e na sociedade de uma maneira um pouco diferente, né? Porque, às vezes, se você colocar uma pulguinha atrás da orelha da pessoa, você pode mudar a vida dela.
A revolução todas aquelas que a gente já estudou nos livros de história, elas têm essa ruptura, ela parte também de um movimento brusco, grande, né? Que às vezes pode ser lido como violento ou não. Quando a gente vende uma camisa, a gente debate qual é aquela estampa, quem é aquela pessoa, qual é o debate que a gente está tentando criar com aquela camisa, né? Não é uma simples estampa.
É engraçado como as palavras que são repetidas hoje, a exaustão nas redes, no marketing, elas viram tudo porcaria, né? Tudo perde sentido, né? Que nem a tal da resistência. Agora, vejamos, a fala da menina é uma fala interessante, porque na realidade o que ela está dizendo é que existem pessoas que vendem produtos com estampas revolucionárias que são consistentes e pessoas que vendem e não são consistentes. Ela está fazendo uma espécie de diferença ética ou política, provavelmente ela entende assim, entre o produto que ela e outros amigos e colegas vendem, porque está permeado por uma ideia de debate. A palavra debate hoje, estou procurando aqui alguma palavra que possa ser semelhante, talvez energia. Não no sentido da física, mas no sentido que as pessoas usam como energia, sabe? Debate significa nada. Hoje em dia, debate significa você ficar repetindo entre 3-4 pessoas iguais a você aquilo que vocês já acham que é verdade. Não existe debate em lugar nenhum e nem vale a pena tê-lo. É um fetiche, porque vai desandar em algum momento, né? Mas eu acho isso dela. É claro que a ideia que o rapaz apresenta, né, me parece como consumidor e tal, a ideia que usar uma camiseta desse jeito vai despertar a consciência de alguém, ele usa essa expressão, né? Essa ideia de que você vai despertar a consciência das pessoas e elas vão virar revolucionárias, isso é um fetiche. Essa ideia de despertar a consciência, o que toca na realidade são traumas pessoais, dificuldades que você teve de relação na sua vida mais jovem ou mesmo mais velha, injustiças que você entendeu que sofreu, certo? Raivas de determinados grupos, né? Isso tudo vai sendo empacotado num discurso supostamente político construtivo e dá nisso. Quer dizer, você usar uma camiseta... Eu gostei de uma ali, acho que era uma camiseta. Não sei, se voto valesse, se voto mudasse alguma coisa, seria proibido. Essa ideia é legal. Muito legal essa ideia. O que está implícito nessa ideia é a ideia de que mudar alguma coisa, quando vale a pena, é proibido. É claro que tem uma ideia adolescente nisso, né? Primeiro, de que as pessoas que dizem que quer mudar alguma coisa, porque hoje... Se você vincular revolucionário a progressista, progressista hoje é só um nicho de mercado.
Esse vínculo parece que está bem claro hoje. Revolucionário é igual a progressista.
Sim, hoje está muito claro. Apesar da gente ver cenas, por exemplo, os bolsonaristas no Brasil chegaram a projetar a ideia de que eles poderiam fazer alguma espécie de revolução. É muito claro nas imagens. E não só no que desagou em 8... em 8 de janeiro, né? Porque 8 de janeiro desse ano de 23, né? Do ano de 23, porque na realidade o que revoluções querem fazer é justamente romper a estrutura do Estado, seja ele qual for, né? Mas esse fenômeno bolsonarista, que eu acho que se alimentou do ideário da revolução, sem dúvida nenhuma, né? Mas não pegou, apesar de que ficou aí um resto, o bolsonarismo acabou deixando no Brasil um certo resto de insatisfação que, a algum momento, pode fazer impacto de novo. Né?
Que político. Se alimentou do ideário da revolução, de qual revolução?
Da ideia, não qual revolução.
De
da
revolução.
Ideia de revolução como a possibilidade de pessoas que se reúnem ao redor de uma queixa, de um ideário, impactar a sociedade e transformá-la.
Então, vamos agora para o nosso jogo rápido. Pondé, qual foi a revolução dessas históricas e famosas em que o povo menos apitou?
No sentido que o povo menos participou?
Menos teve responsabilidade na deflagração, na articulação, na idealização.
Isso é uma questão difícil de responder, porque você não tem absolutamente nenhuma documentação ou estatística que mostre a relação entre aquele grupo que fez a revolução e o resto da população. Não tem como. Acho que a resposta que chega mais perto da tua pergunta, com alguma consistência, é dizer que foi o golpe bolchevique, ou a revolução bolchevique, como depois se costumou chamar, porque ela, de fato, não envolveu a população como a Revolução de Fevereiro envolveu naquela balbúrdia em Petersburgo, aquela confusão toda, entendeu? Thaís, os jornalistas adoram revolucionários?
Eu acho que não adoram, e nem todos os jornalistas, mas você, como disse, os revolucionários, eles têm, pelo menos na visão idealizada, essa ideia de transformar o mundo, que também é uma visão na versão idealizada ou ideologizada do jornalismo. Então, as coisas combinam. Mas eu acho que isso nem sempre acontece. E, às vezes, o jornalismo também faz o papel de ajustar a imagem dos revolucionários, né? A Veja causava furor, fúria e ranger de dentes quando ela lembrava, Pondé, um fato histórico, que é o de que Che Guevara perseguia homossexuais, perseguia os gays, e teve responsabilidade direta lá no monte de assassinatos, né? Ô Pondé, o que é que poderia causar hoje uma revolução no Brasil? Revolução de verdade.
Revolução política?
Revolução, tecnicamente falando.
Não revolução feminista, identitária. Não, identitária. Essa que passa por bancos
não,
e por
uma com
empresas.
Armas.
Sei, aquele tipo que o Nelson Rodrigues falava, revolução que é revolução, tem que cortar a cabeça e sair sangue nas ruas.
Isso.
Né? É difícil dizer alguma coisa que arrastasse o país inteiro, mas um tipo de conflito no Brasil hoje que poderia causar instabilidade social significativa é no campo, não na cidade. Inclusive, esse debate ao redor do marco temporal, não é só com o MST, mas também com o MST. Esse tipo de situação no campo, que muitas vezes está longe da imprensa, porque o jornalista está circulando ali na Zona Oeste de São Paulo, esquece disso. Quer dizer, esse tipo de conflito no Brasil pode ter algum futuro, entre aspas, em que você tenha de um lado grupos que entendem que aquela terra deve voltar para os índios e os caras que estão naquela terra há não sei quantas décadas entendendo que vão receber eles a bala. Thaís, o que, é que você pensa sobre processos revolucionários?
Quando é aquela hora, no começo do programa, quando você falou em vocação paranoica, eu acho que isso define bem e meio que sela, né, o destino do processo revolucionário. Porque como é sempre uma questão de tomada de poder, daí depois da tomada de poder vem a necessidade de manter o poder, né? E daí, num momento de instabilidade, que é como sempre acontece no pós-revolução, você tem o que você chamou de vocação paranoica, mas, em consequência disso também, métodos violentos, tirânicos, autoritários, totalitários, para manter esse poder que você
acabou
de...
Esse novo status quo.
Pois é. Então, eu acho inevitável, e daí, como a gente estava falando naquela história, sempre me lembra a revolução dos bichos, né? A ideia, a imagem mais imediata que me vem à cabeça é esse o risco, né? De uma tirania substituir a outra. Linhas Cruzadas volta já já e no próximo bloco, Black Lives Matter, Me Too, os movimentos identitários são a revolução do momento? Estamos de volta com Linhas Cruzadas, hoje falando sobre revoluções. Será que os movimentos identitários são a revolução do momento? Pondé, tem uma onda de autores americanos que começam a fazer a crítica dos movimentos identitários, autores vindos da esquerda, do campo da esquerda, o Yashamon, que foi um, e tem também o Frederic de Boer, que escreveu esse livro, que em uma tradução livre podia ser Como as Elites se Apropriaram dos Movimentos de Justiça Social. Nesse livro, o Fred De Boer, que é um marxista, se identifica assim, ele diz que os movimentos identitários falharam porque até hoje, ele começa do Black Lives Matter. Black Lives Matter para cá, eles não conseguiram conquistar nenhuma mudança concreta, significativa, em termos, por exemplo, legais. Não existe nenhuma lei federal americana que mudou para melhor a vida das minorias. E ele faz, a crítica dele se baseia no fato de que as mudanças teriam sido cosméticas. E mais do que cosméticas, elas teriam atingido uns segmentos apenas. Então, o mercado cultural, a indústria audiovisual, as universidades, Hollywood. Inclusive, ele faz uma ironia, ele diz assim, pergunta para um garoto negro que mora numa periferia americana, num lugar negligenciado, quanto que impactou na vida dele o número de vencedores negros do Oscar.
Uhum.
Querendo dizer que não houve impacto real. O que, que você acha disso? Você acha que essa crítica tem fundamento?
Eu acho que, de alguma forma, é possível responder que essas revoluções são a revolução do momento, de alguma forma. Né? Eu posso, inclusive, dizer que elas o são e podem ser compreendidas como as transformações históricas que a ideia de revolução passou. Qualquer pessoa de esquerda que esteja discutindo a história da esquerda com você poderá dizer que a esquerda hoje não é igual a bolchevique, por exemplo, porque nós não estamos em 1917. Nós não estamos no universo europeu da primeira metade do 20 em que a violência era uma espécie de única arma política possível. E que, portanto, hoje não faria sentido a esquerda operar como operava Trotsky, Stalin, Lenin, extremamente violentos. Entende? E aí, nesse sentido, eu posso... Eu já vou voltar ao autor que você falou. Então, nesse sentido, eu posso entender que sim, essas são as revoluções do momento. Elas têm impacto judicial, inclusive no Brasil, bastante. Elas têm impacto na educação, gigantesco, certo? Elas formam cabeças e modos de enxergar o mundo. Elas influenciam relações afetivas, tá? Entre jovens e não só jovens, né? Elas moldam expectativas profissionais. Então, é uma espécie de revolução, não é igual aos modelos que a gente tinha. E aí, voltando à pergunta que você fez sobre o autor holandês, né? A ideia de que as elites seriam roubado, de alguma forma, os movimentos sociais para elas, também é verdade. Mas talvez isso tenha acontecido pelo fato do que a gente também discutia no começo, de que as revoluções foram mercantilizadas. Elas foram transformadas em produto, como tudo mais. Tudo foi transformado em produto. Então, portanto, fora do espaço do produto, né, talvez os movimentos revolucionários ficassem com cara de hippie velho. Ainda assim, eu entendo quando você fala que o fato dos filmes de Hollywood de hoje terem cotas muito claras e terem dois ou três temas que você pode tratar, que você tem em Hollywood hoje um sistema altamente totalitário e nas universidades americanas a mesma coisa.
Ele diz que isso não impactou.
Não impactou, é isso aí. É verdade ele dizer que não impactou. Não impactou mesmo. É uma discussão que fica ali entre alunos de universidade. Imagina a gente que vai fazer roteiro de filme em Hollywood, né? Só porque o cara usa cabelo azul, ele acha que ele está transformando o mundo? Ou só porque ele só come tal coisa? Quando você é uma pessoa que diz assim, eu só como tal coisa, é porque você está escolhendo, então você pode. Porque se você não pode escolher, você come o que cai na sua mão, certo? Isso é tão óbvio que só dá para a gente imaginar que, de fato, o processo de mercantilização da revolução, e aí eu enxergo que os revolucionários do início do século XX, pelo menos, tinham alguma dignidade cognitiva no que eles estavam fazendo, certo? É a única hipótese possível para se imaginar ou entender o que esses movimentos revolucionários de hoje, quando você acha que você escolher um tipo de comida faz de você revolucionário, é, de fato, um dano cognitivo.
Bom, Dé, voltando à diferenciação que você fez entre as revoluções tradicionais dessas que cortam cabeças e usam armas. Sim. E essa agora, seguindo na crítica aí do Fred De Boer, ele diz que denunciar é mais fácil do que combater. E dentro da crítica marxista que ele faz, o que esses revolucionários de hoje estão fazendo é isso, denunciar sem combater. Tinha também aqueles que a gente chamava de revolucionários de sofá, não é? Será que agora tem os revolucionários do Instagram, aqueles que ficam...
Eu tenho a impressão que uma das mudanças que aconteceu, sabe o que é? É que, sei lá, no século XIX, ou mesmo no começo do XX, as pessoas tinham muito menos coisa para se divertir. Hoje todo mundo se diverte, inclusive fazendo revolução no Instagram, sabe? Hoje as pessoas estão muito ocupadas, o cara está fazendo revolução no Instagram, mas ele está preocupado com o estágio que ele vai pegar, onde ele vai trabalhar, ele está preocupado onde que ele vai fazer a sua pós, né? Em que país da Europa ele vai fazer a sua pós, porque normalmente é essa moçadinha que está fazendo isso. Enquanto quando você pensa no século XIX, imagina Paris em 1848, o que, que as pessoas faziam? O que, que elas tinham para fazer a não ser tentar não morrer de fome? Nada! Hoje uma molecada dessa, eu não estou dizendo que eles têm que fazer isso, mas uma molecada dessa, imaginar que eles irão combater, como fala o autor que você está citando, ao invés de denunciar, é uma ilusão. Combater como? Eles têm muito a perder, muito. Futuro, projeto, amigo, passeio, redes sociais, engajamento, consumo. Molecada do começo do 20, o que aqueles russos tinham a perder? O que 1848, aquela moçada em Paris tinha a perder? Nada, a vida era um lixo. Eles não tinham futuro quase nenhum. Agora tem muita coisa a perder, então vamos denunciar, vamos infernizar os outros ali no dia a dia, mas sair para uma situação como essa, das revoluções tradicionais, acho muito difícil acontecer. Por isso que eu falava, no caso do Brasil, talvez isso, essa instabilidade violenta, social, possa acontecer no campo. Na cidade, não. Na cidade está todo mundo tomando sorvete na Paulista.
Vamos ver agora uma cena de Milk, A Voz da Igualdade, um filme de 2008 com Champagne.
I want to recruit you for the fight to preserve your democracy. Brothers and sisters, you must come out. Come out to your parents. Come out to your friends, if indeed they are your friends. Come out to your neighbors. Come out to your fellow workers. Once and for all, let's break down the myths and destroy the lies and distortion. For your sake, for their sake, for the sake of all the youngsters who have been scared by the votes from Dade to Eugene. On the Statue of Liberty it says, give me your tired, your poor, your huddled masses yearning to be free. On the Declaration of Independence it is written, all men are created equal and endowed with certain inalienable rights.
Discurso inquestionável, né? Assim, eu nunca vi um discurso do verdadeiro meu, que eu imagino que os roteiristas tenham feito o trabalho deles para fazer o filme, mas o discurso é inquestionável. Ele está totalmente encaixado nos valores americanos, a ponto dele pegar a Estátua da Liberdade, né? O exemplo da Give Me Your Poor, né? Toda essa... vocês que sofrem, que são pobres, né? E que querem ser livres. Depois, o momento em que ele faz referência ao sofrimento psicológico. Nesse momento, ele está totalmente enquadrado na cultura psicológica, que já estava se instalando naquele momento, de forma muito clara. Portanto, é a ideia que ele está falando, sair do armário, como se fala no Brasil, né? Come out, quer dizer, assumir com seus amigos. Ele demonstra um entendimento muito claro com relação àquilo que seria gerações posteriores, quando se refere aos jovens assustados, sofridos e tal. E tem ali um momento muito claro em que você está nos Estados Unidos, que ainda respira aquela onda de cauda longa que vem dos anos 60, final dos 50, 70. Né? Então, tem um contexto específico que faz com que não há dúvida que o Milk parece ter sido, pelo que o filme mostra, né, alguém que, de fato, foi um político consistente na tradição americana de políticos que representam determinados grupos. Tem um outro fator, que não aparece aí de forma clara, mas que é fundamental, que é o processo em que a publicidade e o marketing americano foram percebendo que a população gay, como se falava então no geral, né? Hoje você tem todo um conjunto de letras para representar esse grupo social, mas como a população gay representava e representa um nicho de mercado gigantesco. É um exemplo claro de como o preconceito atrapalha os negócios. É um exemplo claro, né? Porque se você acha que o que importa numa pessoa é com quem ela dorme, você está equivocado. Você está trazendo um componente, que eu diria quase metafísico, abstrato, para uma discussão que não é essa. O que importa numa pessoa é se ela paga a fatura do cartão de crédito, certo? Se ela faz o PIX na hora certa.
Então, o contrário também é verdadeiro. Como a assimilação das diferenças também estimula o mercado e também faz dinheiro.
Claro, de lá para cá, né, tudo isso cresceu, né? Por isso que a Revolução Gay, como é assim chamada, ela, inclusive, num dado momento, ultrapassa os protestos contra o racismo. E muita gente do movimento contra o racismo nos Estados Unidos, no caso dos negros e tal, falam que isso aconteceu porque muitos desses gays que estavam bem eram todos brancos. Né? Essa é uma questão que aparece quando se compara os dois movimentos, né, nesse sentido. E, então, o que salta aos olhos é que, com a Revolução Gay, o capitalismo descobriu um novo mercado e abraçou todas as minorias. E abraçar as minorias é bom para os negócios, a gente não sabe até onde e a forma do abraço. Uma coisa é identificá-los como consumo, outra coisa é entender que processos como esse, de fato, impactam positivamente a produção. Se não fizer, a gente vai ver em que momento pode acabar o namoro entre esses movimentos identitários e o grande capital.
Linhas Cruzadas fica por aqui, mas na semana que vem a gente está de volta.